Amigos, notícias agrícolas, muito boa tarde. Estamos começando mais um boletim informativo aqui para o senhor e para a senhora que nos acompanham diariamente nas melhores e mais importantes notícias do mercado agropecuário brasileiro. E agora vamos para o mercado do boi. Em Sinop, Carlos Eduardo Dias vai nos dar um panorama de como que está a situação da pecuária no norte do estado. Ele, que é pecuarista, mora em Sinop, mas com propriedades mais para cima, na região de Alta Floresta. Muito boa tarde, Carlos. Tudo bem com você?
Boa tarde. É um prazer estar falando com você e com todos os telespectadores. É um prazer enorme. Estamos à disposição aqui.
Prazer é todo nosso. Você que já é um frequentador regular aqui, sempre dando um panorama da sua região. Carlos, como que está a situação agora, quarta-feira de cinza, os frigoríficos estavam parados, o mercado se mexeu um pouco hoje, ou vai provavelmente começar mesmo para valer só na segunda-feira?
Os frigoríficos estavam já com as escalas feitas, né? As compras de gado continuam, eu acredito que está numa escala média aí de 5 a 10 dias das unidades aqui na região. Nós abatemos antes do carnaval um pouco de fêmea, de vaca de descarte, nós abatemos a 127 com prazo de 30 dias, mas o mercado firme, escala não muito longa, também não muito curta, mas os compradores já tentando aumentar um pouquinho da escala e tentando jogar um pouquinho para baixo o preço, mas não está conseguindo. Preço firme, mercado muito alto, muito, muito procurado do gado magro bem valorizado e a reposição com dificuldade, encontrar de qualidade.
Carlos, vamos por partes. 127, arroba da fêmea, 30 dias. O boi, quanto?
O boi, o pessoal comentou, eu não estou vendendo boi, comentou de 135, 133, 135, dependendo de preço, de prazo e à vista, né?
Entendi, entendi. Agora, escalas de 5 a 10 dias são bem elásticas, né? Quer dizer, tem frigorífico que está tá mais confortável e outros menos confortáveis aí, né, Carlos?
Sim. Frigoríficos regionais de menor escala estão com uma escala de 10 dias aí. Agora, frigoríficos com uma indústria maior, igual o JBS, tem trabalhado aí, de acordo com os nossos telefonemas aí, de 5 a 7 dias.
Ou seja, porque na verdade eles têm um giro muito maior, eles precisam de mais animais constantemente, né, Carlos?
E uma coisa bastante interessante que eu tenho visto é que cada vez mais os frigoríficos estão andando mais longe para fazer essa compra, viu?
Isso por quê, Carlos? A oferta está muito restrita, o pecuarista aí, que sofreu bastante no ano passado, está segurando mais, está podendo agora segurar com mais tranquilidade o boi no pasto, ou as duas coisas, tanto a oferta não está boa, como quem tem boi está segurando, Carlos?
Não, eu acho que é o seguinte, nós temos várias situações, né? Nós temos a entrada da soja muito firme, tem muita área degradada entrando para a lavoura. Isso faz com que a pecuária vá um pouquinho mais longe, né? Eu acredito que o pecuarista tem sim segurado um pouco mais, porque nós estamos num momento de fartura, né? Nesse excesso de água, o capim agora está na fartura, né? Eu acredito que chegando para abril, maio, o que acontece? O pecuarista acaba não segurando mais gado. Ele tem que sair do gado para segurar a faixa de pasto, para ter bucha na seca, né? Para trabalhar com mineral, com ureia e ter bucha na seca. Então, nesse momento, eu acredito que o que eles podem segurar, eles vão segurar um pouquinho, tentando especular o precinho um pouco melhor, né? E aí, com a entrada do grão, o boi indo um pouco mais longe, o quilômetro da carreta do frigorífico acaba ficando mais longe também.
Ou seja, começa a mudar o panorama da região, né, Carlos? Isso tem a ver com o que ocorreu no ano passado. Nós vimos aí no segundo semestre a oferta muito grande no mercado do Mato Grosso como um todo, né? Quer dizer, era um dos estados onde a oferta maior, teve muito confinamento e a demanda não acompanhou, né? Será que isso assustou muito o pessoal aí, Carlos?
Não, eu acho que cada ano é um ano, né? Ninguém tem bola de cristal, assim, não dá para prever muito, mas existem tendências, né? Quando o milho, por exemplo, está barato, há uma tendência de confinamento maior. Quando o milho está caro, há uma tendência de não ter essa tanta oferta, né? Mas a tendência desse ano, na nossa leitura aqui, é um ano muito firme, de escala curta e de pouca oferta de pasto, de gado pasto.
Ou seja, Essa pouca oferta de gado de pasto é um gado que foi reposto lá no começo do ano passado. A reposição lá atrás, você que também trabalha muito na reposição, né, Carlos, com cria, o teu grupo aí trabalha muito na cria, foi boa a reposição no ano passado, porque se a gente se lembrar, nós vamos ver que até então lá não tinha acontecido a crise da carne fraca, muito menos a delação da JBS, então o mercado não estava trabalhando na crise ainda, né, Carlos?
É, se a gente analisar assim, números, vamos falar assim que de 2016 para 2017, final de 2016, início de 2017, nós estávamos trabalhando aí com um produto aí de bezerro aí em torno de R$ 6,50 a R$ 7,00 o quilo do macho, né? Com uma boa localização. Se a gente entrar no primeiro semestre de 2017, passando por final de 2017 aí, que é depois da delação da carne fraca, né, que foi no início de 2017, a gente viu aí o quilo do bezerro aí entre R$ 5,50 e R$ 6,20, né? Hoje, a gente está vendo a comercialização do quilo do bezerro aqui em torno de R$ 6,20 a R$ 6,50. Por que que eu estou falando quilo do bezerro? Não é que a cultura do Mato Grosso é comercializar em quilo do bezerro, mas o quilo do bezerro é uma referência pela qualidade do bezerro. Porque tem bezerro de 180 quilos, mas tem bezerro de 250 quilos, né? Então, a referência do quilo mostra a qualidade, que é uma referência para o cara calcular o preço, né?
Uhum.
Então, se a gente analisar 2016, 17, 18, eu vejo o 2018 muito aquecido, firme, mas também não muito tendencioso aos preços de 2016. Mas superior a 2017.
Uhum. É, aquecido na reposição, né, Carlos? Porque, na verdade, esse bezerro é bezerro que vai morrer ano que vem só, né?
O bezerro hoje, bem desmamado, né? De 2018, ele abate 2019, né? Se pegar um bezerro de 230 quilos, um bezerro bom de 230, 250 quilos, ele abate no segundo semestre de 2019. Mas o bezerro abate de 200 quilos, ele vai morrer no primeiro semestre de 2020, dependendo da modalidade de recria que o denista tiver. Porém, a gente tem visto que o boi tem cada vez mais sido mais jovem no frigorífico. Não tem mais aquela boiada velha de 4, 5 anos. Já é a boiada de 2, 3 anos. 3 anos a pasto, 2 anos com algum trabalho, tendo confinamento, alguma boiazinha, né? Então, a gente está vendo que a velocidade que o higienista tem investido na sua recria e na engorda não é tanto quanto muitos criatórios poderiam ter investido nas suas crias, né? Uhum. Porque a oferta é muito baixa hoje de bezerro de qualidade, né?
Uhum. Entendi.
Nós temos o nosso próximo leilão de 4 mil animais, nós vamos estar com 4 mil animais desmamados para vender de uma marca só, no dia só, no próximo dia 25 de março, e a gente tem inúmeros criatórios aqui que não estão aumentando, né? Estão fazendo ciclo cria-recria engorda, estão entrando um pouquinho no grão para reformar o pasto, então eles não têm aumentado a cria, né?
Uhum, entendi. Carlos, você também falou há pouco que tem uma boa procura, uma forte procura pelo boi magro, mas não tem boi magro. O boi magro é aquele boi que você termina ele mais rápido, né? Quer dizer, tava todo mundo correndo atrás do boi magro também para aproveitar agora um pouco do aquecimento da demanda, por isso?
Tem dois negócios muito bons na pecuária, que é a vaca parida e o boi magro, né? Esses são negócios que toda a vida você pode comprar bem comprado, que você não perde dinheiro. Mas esses dois produtos está muito difícil de encontrar. O boi magro e a vaca parida, né?
Uhum. E, Carlos, de uma maneira geral, os teus parceiros estão respondendo bem a esse aumento do quilo aí do bezerro aí? Quer dizer, tá dando, significa que então que a reposição aí está indo bem?
Olha, nós temos acompanhado alguns clientes nossos. Os clientes nossos são os invernistas com esse bezerro para recriar e engordar, né? A gente tem visto que aqueles pecuaristas, aqueles invernistas que medem, que controlam os custos e que têm, de certa forma, um trabalho um pouco mais profissional, eles têm sobrevivido e investido em produtos de maior qualidade e valorizando a compra, né? Agora, os diversistas que hoje não medem, não controlam, simplesmente têm lá como a pecuária como, às vezes, um segundo negócio, esses não procuram valorizar muito porque não fazem tanta conta. Mas o produto de qualidade, sim, é mais procurado e tem uma liquidez muito alta.
Entendi. Vaca, Carlos, você falou que matou umas vacas aí uns dias atrás. Quer dizer, esse é um mercado que a gente também está vendo que está em crescimento em todas, em várias regiões, né? Quer dizer, está indo muita vaca para o gancho, né? Né, Carlos?
Vamos fazer uma análise bem grotesca, assim, bem a grosso modo, né? Se uma vaca hoje pare, teoricamente, 50% de macho, 50% de fêmea, é normal que você avalie um abate de um frigorífico que seja 50% de macho, 50% de fêmea. Se você tiver um frigorífico abatendo menos de 50%, é porque a região está retendo fêmea. Se você tiver um frigorífico abatendo mais fêmea de 50%, é porque está tendo o quê? Maior abate, na leitura a grosso modo, né? Então, o que acontece? O pecuarista não tem muito para onde correr. Se ele está apertado, ele vende a produção. Se ele se apertar mais ainda, o que ele vai fazer? Ele vai começar a selecionar as matrizes e vender as piores, né? Hoje, o que está acontecendo? Uma concentração da classe de cria, que vaca boa é a vaca que desmama um bom bezerro. Não adianta ter uma vaca bonita no pasto e não cria. Então, a vaca tem que ser indo para o abate. Então, eu estou vendo muitos pecuaristas que seguravam muitas vacas férteis, colocando para o frigorífico e repondo para novilha de qualidade e girando mais do gado. Uhum. Entendeu?
Entendi.
Então, por exemplo, aquele cara lá que tinha 1.000 vacas ou 500 vacas, 5.000 vacas, ele ficava com aquelas vacas, às vezes, 2, 3 anos, essas vacas vazias, inférteis no pasto, segurando e não descartavam ela. Então, com esse giro maior, é natural que tenha um pouquinho mais de abate. Mas eu não vejo hoje um abate tão superior de fêmea a ponto de diminuir o número de matriz. Eu vejo, sim, uma necessidade da cria, né? Uhum. Eu vejo muitas oportunidades de goza, por isso uma demanda maior, procura de ser um macho.
É isso que eu ia te perguntar, porque, e você acabou me respondendo, aparentemente, então, o que você tem visto é que a vaca é descarte mesmo, né? Quer dizer, não tem pecuarista descartando vaca boa para fazer dinheiro, não, pecuarista em dificuldade, claro que deve ter alguns, né, Carlos, aí aqueles que estão descontentes com o negócio, quem não conseguiu se recuperar no último trimestre do ano passado, mas o grosso mesmo é descarte mesmo, né, Carlos?
Olha, a imagem que eu tenho, né? Depois de falar maior um pouquinho sobre isso aí, é o pessoal da classe da indústria, né? Uhum. Mas a leitura que eu tenho no mercado é essa, né? Tem um abate de novilhas, né? E tem um abate de vacas, mas no abate de vacas eu vejo sim que é mais descarte, né?
Entendi. E o novilhas aí depende mesmo do mercado, né? Tem mercado que tem preferência por novilha, né, Carlos?
Sim.
Uhum. E, Carlos, me diga uma coisa. O teu mercado hoje aí, o atendimento que você está dando aí, você tá conseguindo colocar esses bezerros para clientes no norte, ou você está mandando bezerro cada vez mais longe? Te pergunto isso só para a gente tentar ampliar um pouco o quadro aí da macro-região aí, Carlos.
Olha, o bezerro mais longe que eu mando é para a capital, na região do Ceará, tá? Os maiores clientes nossos na região mesmo, são invernistas da região, 200, 300 quilômetros da propriedade que compra, porém, existem confinamentos na região central do estado e, dependendo da oferta de grãos, eles acabam comprando também. Mas os fixos, os clientes que todo ano compram, são próximos da região aqui mesmo.
Uhum. Agora, você vê essa tua realidade, você consegue ver isso como uma maneira, de um modo geral, mais espaçadamente em todo o Mato Grosso, Carlos? Quer dizer, em termos tanto de oferta de boi aí, que o frigorífico indo cada vez mais longe, quanto também nessa procura pela reposição?
O que acontece? Antigamente, o pessoal transportava gado aí, era só um toquinho, um truque, né? Hoje a gente tem carreta de dois vagões, de dois andares aí, que leva 200 bezerros aproximadamente, né? 180, 200 bezerros. Então, ficou mais viável levar, e a malha rodoviária, apesar de estar muito ruim, ela melhorou nos últimos 10 anos. Então, o que acontece? O escoamento dessa produção é mais favorável e o custo desse escoamento também é mais interessante. Então, os frigoríficos e os invernistas acabam andando mais longe para buscar esse produto. Agora, produto de qualidade para o frigorífico e para o invernista fazer a reposição está cada vez mais difícil. Então, obriga eles a andar um pouco mais longe.
Uhum. E aí, naturalmente, tem o custo, tem o desgaste do animal, tem uma série de fatores aí, né, Carlos?
Sim.
Uhum. E, Carlos, estamos falando aí na região lá mais para cima de Sinop, estamos falando mais ou menos de qual a quantidade de cabeças que você tem, que você acha que tem hoje disponível aí no mercado, aí, que já está, que vai pegar, está nesse período de safra já?
Eu não poderia falar, porque eu não tenho esses números na mão, nem em mãos hoje. Referente, quem poderia falar um pouquinho mais é a caça da indústria mesmo, né?
Mas você tem visto os pastos bons aí, pasto cheio? Como que você tem visto, Carlos?
Olha, eu não tenho visto muita fartura de pasto, digamos, pasto sobrando. A gente anda bastante no deslocamento aéreo e terrestre ao longo do norte do estado todo, né? Desde o Xingu até a região de Juruena, essa nortão toda ali, a gente tem andado bastante. A gente tem visto bastante pasto degradado, bastante carência de investimento, mas tem visto muito pecuarista acreditando na lavoura pecuária, né? A integração. E isso, de certa forma, acho que tem um pouco mais. Mas em termos de sobra de capim, não vejo, não.
Uhum.
E muito pouca oferta de arrendamento. O arrendamento de pasto hoje...
Mas, alô?
Alô, pode
Oi,
falar.
Carlos. Desculpe os telespectadores, mas deu uma picotada na linha. Carlos, mas os pastos que você tem visto, os bons, que estão então em boa situação, eles estão cheios? Você tem visto bastante, com bastante animais aí? Porque no início da nossa conversa você falou que não, a oferta não está boa, não, né? Mas então, no geral, ainda tem, dos pastos, quem tem pasto está meio vazio ainda, né, Carlos?
Não, eu não concordo. É o contrário, eu vejo os pastos cheios, vejo uma lotação intensa, porém, o pessoal procurando bezerro para repor. O que acontece é o seguinte, de março a maio, o que normalmente as pessoas fazem? Dão uma esvaziada na propriedade para que tenha um pouquinho mais de sobra de capim, para que esse capim torne uma bucha para trabalhar no período da seca. Mas não é uma sobra de capim considerável, né? Isso é normal que a pessoa faça uma transição entre água e seca e tenha uma fartura um pouquinho mais de pasto, para que esse com mineral com ureia. Mas não é uma sobra de capim por falta de, que eu vejo, de condição ou de recurso, né? Agora, tem sim aquele cara, tem muito invernista que está segurando o boi porque não está conseguindo repor. Então, ele coloca o boi na escala quando ele consegue comprar, né? Porque tem essa questão também, né?
Perfeito, perfeito. E, Carlos, para a gente concluir, você acha que, pelo menos então até abril, até mais ou menos começo de abril, o pessoal vai, quem pode, segura um pouco mais o boi para fazer essa transição aí entre abril e maio, é isso mesmo, né?
O invernista, ele vai colocando o boi na escala, conforme ele vai achando a reposição, mas ao mesmo tempo ele vai acompanhando o período climático, né? A questão de chuva e seca, né? Ele sabe que ele está com boi gordo. Vai entrar na seca, ele tem que sair desse boi. Porque senão o boi são fome e o custo dele para manter ele fica maior, né? Então, o que acontece? Se ele acha uma reposição de qualidade e está com boi gordo, ele vai vender. Agora, ele não pode entrar na seca com esse boi gordo e não achar a reposição. Uhum. Então, é uma faca de dois gumes aí, né?
Exato. E os frigoríficos estão de olho nisso, né, Carlos? Eles agora vão pressionar um pouquinho mais aí, daqui a pouco, vai passando mais o tempo, vai pressionar um pouco, né?
É, o frigorífico, ele vai entrar no momento de fartura entre abril e maio, né? Abril e maio é o momento de fartura porque a estação de monta acabou, né? Aí o pessoal faz... a ultrassonografia e começa a colocar a vacada de descarte, as vazias, entre março e maio, até início de junho. Os machos, o que acontece? Todos os machos que podem entrar para acabamento, até maio, para os invernistas, cai tudo. Então, até maio, é um momento de extrema oferta para os frigoríficos. Aí, de junho a agosto, já é um período de seca, que o acabamento fica pior, a qualidade de acabamento fica inferior, e aí é o momento da escala do frigorífico menor também.
Uhum, perfeito, perfeito. E nós vamos acompanhar de vez em quando, sempre conversando com você e outros parceiros aí do Mato Grosso, Carlos, para darmos essa olhada aí, apresentarmos aqui para os nossos amigos uma visão aí do principal estado produtor de boi no Brasil. Tá bom, Carlos?
É um prazer estar falando com vocês, estou sempre à disposição. Um forte abraço para todos os telespectadores.
Obrigado, Carlos. Bom negócio aí.
Um abraço. Tchau,
um abraço. Tchau, tchau. Como disse o Carlos Eduardo Dias, lá de Sinop, com propriedades lá no norte, mais ao norte do Mato Grosso, a reposição está indo bem, está tendo muita procura, e agora é o momento de quem tem boi, como segurar um pouquinho, né? Porque há uma fartura, e segurando um pouquinho até que venha depois aí o período aí da seca, e naturalmente que os frigoríficos vão tentar tirar proveito dessa situação, né? E com isso a gente fica por aqui, mas antes vamos dar uma olhada no indicador CPEA do dia 9, né? Que fechou em 145,10 arroba em São Paulo, sem variação, né? E o boi gordo, fevereiro 18, 145,30 sem variação, março sem negócios, abril sem negócios e maio também sem negócios ainda hoje. E o Notícias Agrícolas com esse boletim do Boi Gordo fica por aqui e amanhã voltamos com mais informações do mercado pecuário brasileiro. Fiquem com a gente que logo mais voltamos com novas informações. Obrigado.